Muito obrigada, senhor presidente, senador Eduardo Amorim, companheiros e companheiras que nos acompanham pela TV Senado. Primeiro, quero dizer da minha alegria de estar aqui nessa última sessão, antes desse breve recesso parlamentar de 2 semanas, senhor presidente, e venho à tribuna para fazer alguns registros. Primeiro, é que os servidores da SUFRAMA realizaram uma assembleia na cidade de Manaus, no dia de ontem, e decidiram pela interrupção da greve. Uma greve que já durava aproximadamente 2 meses e que muitos transtornos levaram ao comércio, à distribuição de mercadoria, não só no estado do Amazonas, mas Acre, Rondônia, Roraima e o estado do Amapá. Mas, apesar desses transtornos, nós todos da bancada federal hipotecamos apoio aos servidores, porque sabemos da justeza das suas reivindicações. E, na semana passada, durante reunião da nossa bancada, bancada do Estado do Amazonas, eu tive a oportunidade de encaminhar ou levar um documento que recebi das mãos do ministro do Planejamento, o ministro Nelson Barbosa, em que ele sugeria que, para a solução do impasse, iniciasse um diálogo com os servidores da SUFRAMA, com a direção da SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, para que pudesse ser criada, no âmbito da superintendência, uma agência executiva. E, a partir daí, o Ministério e o Governo Federal se disponibilizavam em sentar novamente com os servidores para seguir as negociações. Então, eu creio que, a partir de agora, nós já temos o ambiente construído e que deverá propiciar esse retorno ao diálogo entre o Governo Federal, Ministério do Planejamento, de Indústria e Comércio e o conjunto dos servidores da SUFRAMA, para que eles possam encontrar o caminho e ver suas reivindicações atendidas. Esse é o primeiro registro que faço, senhor presidente. O segundo registro que faço, e ao mesmo tempo lamento muito, faço esse registro lamentando muito o que vem acontecendo no Congresso Nacional, se refere a algumas emendas que foram apresentadas à medida provisória 675. Essa medida provisória 675, que foi editada recentemente, é uma medida muito sucinta, senhor presidente, e trata tão somente de majorar, de modificar a legislação que trata da contribuição social sobre o lucro líquido de pessoas jurídicas e seguros privados. Salvo engano, é uma medida provisória que tem 2 ou 3 artigos somente. Mas, como toda medida provisória, os parlamentares apresentam emendas. E há 2 parlamentares, 2 deputados federais, deputado Jorginho Melo, do PR de Santa Catarina, e o deputado Wellington Prado, do PT de Minas Gerais, que apresentaram ambos 2 emendas. Ou seja, foram 4 emendas, com o mesmo conteúdo, emendas que visam diminuir a possibilidade e os incentivos fiscais dados concedidos pelo governo brasileiro às indústrias que produzem a essência das bebidas Guaraná, dos refrigerantes em nosso país, refrigerantes e bebidas alcoólicas e não alcoólicas também. Eu lamento, senhor presidente, por quê? Porque essas medidas, elas foram apresentadas a uma medida provisória anterior a essa. Medida provisória essa que já foi analisada na Câmara dos Deputados, agora recentemente, e analisada aqui no Senado Federal. Essas medidas provisórias, senhor presidente, as emendas que foram apresentadas à medida provisória anterior, no que pese a bancada do Amazonas, porque grande parte do setor, em torno de 80%, senador, para que Vossa Excelência conheça o assunto, 80% da produção dessas essências são fabricadas em Manaus, ocorrem no estado do Amazonas, porque recebem incentivos da Zona Franca de Manaus. Lá está a Recofarma, lá tem várias indústrias, enfim, são 80%, 80% de tudo que é fabricado no Brasil está lá. E só está lá por conta dos incentivos fiscais. E esses parlamentares querem acabar com esses incentivos fiscais, imaginando que com esta medida poderiam essas fábricas se instalarem em outras regiões do país ou então garantir uma maior concorrência entre esses produtores, os grandes, os médios e os pequenos produtores. Se fosse verdade e se fosse correto essa lógica, creio que o objetivo estaria mais claro. Mas não é verdade e nem é correta a lógica. Porque se a gente acabar com os incentivos fiscais que são praticados atualmente na Zona Franca de Manaus, essas empresas não se mudarão para outros estados brasileiros. Há um engano quanto a isso. Porque este é um mercado, seu presidente, muito concentrado no mundo. São poucos os locais onde essas essências das bebidas são fabricadas. No geral, todos os estados brasileiros têm uma fábrica de refrigerante. Mas a fábrica de refrigerante, presidente Amorim, é tão somente engarrafadora. Ela mistura todos os componentes que são fabricados em algum lugar, engarrafa e vende. Porque essa é a lógica, não tem como mandar por via terrestre, via aérea, ou mesmo por rios, por navios, por exemplo, refrigerantes engarrafados do estado do Amazonas para o estado de São Paulo, assim como não há lógica o estado de São Paulo mandar para o estado de Sergipe, que é o seu estado. Isso demandaria muitos recursos, porque o frete sairia muito mais caro do que a própria mercadoria. Então, a fabricação dos concentrados, ela ocorre em poucos lugares do mundo. E aonde ocorre, recebe incentivos fiscais, senhor presidente. Aonde ocorre, recebe benefícios. Então, dizem, vamos tirar a empresa que produz a essência da Coca-Cola no Brasil, é a Recofarma, que está no estado do Amazonas. Não, se tirar o incentivo, ela vai para outro lugar. Não é verdade. Ela pode até ir, mas para fora do Brasil. Quem sabe concentre a produção do seu concentrado somente no México, onde também existe uma fábrica, daqui no nosso continente. Quem sabe faça isso. Agora, não é só essa questão, é que essas empresas que estão lá instaladas, elas têm toda uma cadeia, toda uma cadeia. O açúcar mascavo é produzido lá. O Guaraná, da onde vem a origem do Guaraná? O Guaraná é produzido na região amazônica. Então, essas emendas idênticas foram apresentadas a uma medida provisória anterior. A medida provisória, a bancada vinha discutindo com o relator, com a relatoria, com a própria liderança do governo, com todos os parlamentares, todos os partidos, e estava claro, definido, negociado, que as emendas não receberiam parecer favorável, como não receberam. Mas, de um dia para o outro, da véspera até o dia da votação, estranhamente, elas aparecem com o parecer favorável do relator. E o debate foi à Câmara dos Deputados. E na Câmara dos Deputados o debate foi intenso, uma medida provisória extensa que tratava de muitos assuntos, mas o que causou maior polêmica foram essas. E elas foram rejeitadas pelo plenário da Câmara dos Deputados. As medidas provisórias foram rejeitadas pelo plenário. Aí os deputados vêm e novamente apresentam. A relatora da medida provisória, a medida provisória anterior, que analisou emendas do mesmo conteúdo, a relatoria cabia à Câmara dos Deputados. Agora, a relatoria desta medida provisória 675 cabe ao Senado. E a relatora é a senadora Gleisi. Tivemos já uma primeira conversa com a senadora Gleisi, que nos recebeu muito bem. Muito bem, a bancada, e assim que retornarmos aos trabalhos em agosto, deveremos ter várias inúmeros diálogos com a senadora Gleisi, porque no nosso entendimento, a relatoria deveria não acatar de imediato, de ofício, levando-se em conta que a matéria já foi há menos de um mês, há um mês praticamente, analisada pela Câmara dos Deputados e rejeitada. Então, não há sentido, novamente, de apresentar uma matéria como essa. Isso, senhor presidente, então eu quero, antes do encerramento dos nossos trabalhos, fazer esse registro e dizer que nós temos muita confiança, não só a esperança, mas muita confiança no bom senso da nossa relatora, a senadora Gleisi. Porque se o Brasil tem uma Zona Franca de Manaus, e se essa Zona Franca fica em Manaus, no estado do Amazonas, e é um projeto não estadual, mas é um projeto federal do Brasil inteiro e para o Brasil, é porque o governo brasileiro sabe o que faz. Afinal de contas, a Amazônia, ela ocupa em torno de 60% do território brasileiro. O Amazonas, 1,5 milhão de quilômetros quadrados, a Amazônia, 5,5 milhões dos 8,5 que tem o Brasil. Uma região da mais rica e uma região sensível. Então, nós temos garantido muito a preservação das nossas florestas, da nossa riqueza natural, graças a modelos de desenvolvimento como a Zona Franca. O Amazonas, ele é o estado mais preservado de toda a Amazônia brasileira. E eu repito o que digo sempre dessa tribuna, porque os nossos governadores são mais eficientes ou mais preocupados com o meio ambiente do que os governadores dos outros estados? Acre, Pará, Rondônia, Roraima? Não. É porque o Amazonas tem um projeto de desenvolvimento de menor impacto em relação ao meio ambiente. E este projeto é um projeto federal. É um projeto federal. Então, não adianta dizer aqui que o Brasil, que essa isenção tributária promove um prejuízo ao Brasil. Não promove prejuízo ao Brasil. Promove, o que promoveria prejuízo ao Brasil é se também no Amazonas, como em outros estados da região, o desmatamento ocorresse de forma desenfreada, o que não é fato. A gente vê aqui, senador, Mato Grosso, Pará, debater sobre demarcação de terra indígena, debater sobre ocupação de terras, sobre reservas. Esse debate é muito pequeno no meu estado, porque é um estado muito grande, um estado muito preservado. Mas não fosse a Zona Franca, esse debate seria muito mais intenso no Amazonas do que é no Pará, por exemplo. E veja, essas indústrias têm colaborado muito, porque a gente tem também procurado desenvolver o setor primário, a produção agrícola, de forma sustentável. E isso acontece, nós estamos crescendo muito a nossa produção de Guaraná. E nada mais lógico, nada mais bonito, eu diria até, do que a Amazônia ser a grande produtora de Guaraná do Brasil. Nós temos uma cidade lá que todo ano realiza a festa do Guaraná, que é Maués, uma bela cidade. E são os povos indígenas envolvidos nessa cultura. Então, perder isso por uma questão de competição de empresas não é correto. Não é correto que isso se faça. Mas, por fim, senhor presidente, para concluir o meu pronunciamento e minha participação nesse dia, eu quero relatar rapidamente o que foi o evento acontecido no dia de ontem na cidade de Manaus. Infelizmente, nós, da bancada federal, não apenas eu, mas os três senadores do estado do Amazonas, assim como os deputados federais, não tivemos a oportunidade, a possibilidade de participar por conta de que estávamos aqui desempenhando nossas atividades legislativas, parlamentares, votando efetivamente. Mas ontem estiveram em Manaus três ministros: ministro da Ciência e Tecnologia, Aldo Rebelo, ministro da Defesa, Jax Wagner, e ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini. Ao lado do Comando Militar da Amazônia, e também não participou do evento, o general comandante do Exército Brasileiro, general Vilas Boas, porque aqui no Senado se encontrava, inclusive Vossa Excelência, também como eu, participou da audiência pública que tivemos durante a manhã na Comissão de Relações Exteriores. Mas os três ministros foram lá lançar um programa que considero fenomenal, denominado Amazônia Conectada. Porque se há reclame, de fato há, das precárias condições da internet no Brasil, e essas reclamações vêm do Sul, vêm do Sudeste, vêm do seu Nordeste, vêm de todos os cantos, imagina nós na região. Nós na Amazônia. Imagina o povo da Amazônia, que não tem nem ideia ainda, muito das pessoas, o que significa internet. Não sabe o que é isso. Municípios de difícil acesso à internet, que é mantida pelo governo, pelo poder público, para poder desempenhar suas atividades na área de educação, na área de saúde, a um preço elevadíssimo. Levar internet por satélite na Amazônia, que é o que a gente tem na maior parte dos municípios, é complicado porque o sinal cai basicamente todo o tempo, além de ser um sinal fraco. Levar por cabo, a gente tem sempre o cuidado com o meio ambiente, para que possamos cabear toda a nossa região, chegar a, por exemplo, falando só do meu estado, mas isso vale para todos os estados da região, mas para levar internet aos 62 municípios da Amazônia, imagina o quanto nós teríamos que fazer de postes, de cabeamento para levar a fibra ótica. O exemplo disso é o Luz para Todos, que o estado que ainda faz, e com muito vigor, mas parece que quanto mais a gente faz, mais trabalho para fazer aparece, o Luz para Todos, que também necessita disso, e muitas comunidades está sendo estudado e definida tecnologias alternativas, visto a impossibilidade de chegar ao cabeamento. Pois bem, diante dessas dificuldades todas, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, o Exército, há muito tempo vem estudando alternativas. E uma das alternativas encontradas, que recebe críticas, mas o Exército fez muitos estudos e continua fazendo ainda, é a possibilidade de fazer este cabeamento para levar internet utilizando os rios, ou seja, cabeamento submarino, seu presidente, cabeamento utilizando as águas. Olha que coisa fantástica. E no dia de ontem, pequeno primeiro trecho já foi lançado. É um projeto, seu presidente, que prevê ligar 52 dos 62 municípios do estado do Amazonas. Vou repetir. O projeto Amazônia Conectada, coordenado pelo Exército Brasileiro, Ministério da Defesa, em parceria com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicações, pretende conectar 52 municípios através do cabeamento pelos rios. O Exército encontrou e desenvolveu um cabo infinitamente mais barato do que os utilizados até agora, seu presidente, a fibra óptica fluvial, mais barato. O projeto para interligar os 52 municípios, levar a internet para as sedes desses municípios, e olha a novidade, também para as comunidades que ladeiam os rios, e a grande parte das nossas comunidades ladeiam e margeiam os rios, porque os rios são as nossas estradas, esse projeto está orçado em 500 milhões de reais, meio bilhão de reais, o que é algo extremamente acessível. E, pelos debates que já tivemos com a Defesa, o Ministério, com o Exército Brasileiro, eles estão abertos, inclusive, a uma parceria pública e privada. Uma parceria pública e privada. Cobra de quem tem, e a parte do Estado seria de levar a internet gratuitamente a essas comunidades, que são comunidades carentes, que vivem do seu próprio trabalho ali mesmo, mas que prestam um grande serviço ao Brasil, que é não só de ocupar uma região, mas também de defender essa região. Então, quero aqui cumprimentar os ministros que lá estiveram no dia de ontem, o governador participou do evento, o secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social, que é do Amazonas, está no Ministério de Ciência e Tecnologia, ex-deputado Heron também esteve participando do evento, e dizer que todos nós, tenho convicção absoluta, das bancadas parlamentares dos estados da Amazônia, nos empenharemos muito para que esse programa, esse projeto, seja um projeto exitoso, porque é a grande perspectiva de a gente levar a internet não só aos municípios, à área urbana, mas à área rural, porque isso será uma verdadeira revolução para a nossa região. É aquilo que a gente sempre diz, para que as pessoas frequentem uma universidade, melhorem a qualidade de vida, elas não precisam sair do seu lugar. Basta que as facilidades da tecnologia, as facilidades da vida moderna cheguem até elas. Ninguém quer sair do seu lugar, do seu habitat, mas as pessoas querem ter direito a uma boa televisão, ter direito a uma boa comunicação, ter direito a uma boa assistência à saúde, ter direito a uma boa escola e educação. E esse projeto, sem dúvida nenhuma, dialoga com todas essas questões. Por isso, mais uma vez, cumprimento o governo da nossa querida presidenta Dilma, cumprimento o esforço das Forças Armadas, do Ministério de Ciência e Tecnologia, que, apesar de toda a crise, ainda desenvolve questões muito importantes e de inclusão social no nosso país. Muito obrigada, senadora Amorim.